Tu tem aqui?
Tem.
Vou comer então.
Pode. com prazer. Um cafezinho com leite, um requeijão de prato hoje. É bem-vindo.
Apesar dos avanços, desafios continuam. Para Cássia, infraestrutura, apoio e reconhecimento ainda são demandas frequentes entre os produtores.
Precisa mais ser reconhecimento, porque na realidade não é fama, não é, o negócio não é ser famoso, é do agro, não. Se separar e ver, são pessoas que acordam cedo, né, tira o seu leite, puxa, né, toca as vacas, tem tudo isso com chuva, com sol, com frio, né, com neve, geada. Eu acho que é um trabalho árduo, sabe? Então eu acho que poderia reconhecer um pouco mais.
No Sítio Esperança, o nome não é por acaso. Ele traduz o que move essa família todos os dias.
Esperança fala tudo, né? Porque eu não tinha esperança que um dia eu consegui, mas então realizou a esperança minha e eu tô com a propriedade e eu coloquei o nome da esperança. É a esperança de conquistar mesmo, que eu não tinha perdido, nunca podia perder a esperança, mas a esperança porque eu conquistei.
Bom, você acompanha a partir de agora a reportagem da nossa Pietra Mesquita. Vamos lá.
São Paulo é o estado mais urbano do Brasil, mas por trás dos prédios e avenidas da capital e das cidades grandes, existe uma potência pouco visível, que é a agricultura. Com produção diversificada, tecnologia no campo e forte presença na agricultura familiar, o estado se mantém entre os principais do país no valor da produção agropecuária. Esse protagonismo não surgiu só agora, tá? Ele começou lá atrás, no início do século XX, com o café, que impulsionou a economia, financiou a industrialização e ajudou a desenvolver o interior paulista. E com o passar do tempo, outras culturas ganharam espaço, especialmente a cana-de-açúcar, que ainda hoje é uma das bases do agro no estado. É o que explica o pesquisador da Embrapa, Carlos Ronquim.
Hoje, voltando um pouco, a agricultura de São Paulo dependeu muito do café. O café foi que gerou a riqueza até para a industrialização. E se você for ver até no começo dos anos 70, o café era a única commodity exportada do Brasil. Depois disso, veio o desenvolvimento da cana, comprou álcool. E depois ainda, com os carros flex, a área de cana explodiu muito. Então, a dinâmica da agricultura de São Paulo é muito em função da cana-de-açúcar.
A expansão da cana mudou o uso da terra no estado. Muitas áreas de pasto deram lugar ao cultivo da planta, enquanto outras atividades perderam espaço. Mesmo assim, São Paulo conseguiu manter uma característica importante, a diversidade.
Apesar do estado de São Paulo não ser tão grande comparado aos estados do Mato Grosso e outros estados da Amazônia, tem uma agricultura muito diversificada. Você vê que o hortifrutis, na região do cinturão de São Paulo, é o principal produtor, e não só para o estado de São Paulo, exporta para outros lugares. E além do que, ainda hoje São Paulo continua diversificando. Você vê, hoje existe o plantio de trigo no estado de São Paulo, o cacau, que é da Amazônia, hoje está sendo desenvolvido no noroeste paulista, a pupunha, que era uma outra cultura lá da região amazônica, está sendo desenvolvida no Vale do Ribeira. Então, São Paulo é uma diversidade muito grande.
E essa diversidade, ela também aparece nas diferentes regiões do estado, como no Vale do Paraíba, onde a produção convive com a preservação ambiental. A secretária executiva da Associação Corredor Ecológico do Vale do Paraíba, Mariana Cassiano, acompanha esse cenário de perto.
No Vale do Paraíba, eu vejo que ele acontece um pouquinho diferente, por nossas características físicas. A gente é um vale, como o nome diz, o vale, né, do Rio Paraíba do Sul, e ele fica entre duas cadeias importantes de montanha, que é a nossa Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira. Então, a agricultura, ela se expandiu, mas eu acredito que de uma forma muito, muito específica, porque a nossa região, ela se mostrou com um potencial muito importante para a floresta.
Essa diversidade é um dos fatores que colocam São Paulo entre os líderes do agro brasileiro. Além das commodities como cana e eucalipto, o estado também se destaca na produção de hortifrutis, flores e até novas culturas adaptadas de outras regiões do país. Outro pilar fundamental é a agricultura familiar, responsável por grande parte dos alimentos que chegam diariamente à mesa dos paulistas.
A produção de hortifrutis no cinturão em torno do estado de São Paulo também, ela é muito feita pela agricultura familiar. Então, a agricultura familiar tem um peso grande ainda em muitas culturas, na fruticultura, horticultura e algumas culturas.
A gente também está vendo um movimento de produtos da floresta em pé, né? Ativos da floresta. E a agricultura familiar também muito forte, né?
E quando o assunto é meio ambiente, o cenário também vem mudando, viu? Se antes a expansão agrícola estava ligada ao desmatamento, hoje a lógica é outra.
Então, a agricultura é mais baseada nessa exploração de áreas que já foram devastadas. E essas áreas, quando elas são abandonadas, elas passam a regenerar.
A lógica não é que a gente exclua a produção ou a gente tente barrar as produções, né? Mas que a gente possa mostrar que dá para deixar ela com qualidade. Então, qualificá-la para que os atributos naturais eles sejam ferramentas dessa produtividade e assim a gente ter realmente um ambiente equilibrado. A gente hoje já tem mais de 400 hectares restaurados aqui na região e a gente vê o desenvolvimento das mudas, mensagens de proprietários rurais contando que a área voltou, a nascente voltou a ter mais volume.
Além disso, o campo paulista vive uma revolução tecnológica.
E também, hoje está acontecendo uma revolução que são o uso de micro-organismos nas culturas. Eles estão sendo aplicados nas culturas tanto para controlar pragas quanto para aumentar mais a absorção de nutrientes. E substituindo defensivos químicos e também adubos químicos.
Mesmo com desafios como a recuperação de áreas nativas, São Paulo mostra que é possível equilibrar produção e inovação. Um estado que vai muito além da paisagem urbana e que segue como peça-chave no agro brasileiro.
Voltando aqui com a Daniela Petenon. Daniela, eu estava acompanhando essa reportagem aqui. Para quem está só ouvindo a gente, para quem não está vendo, então, é aquilo que você está ouvindo, se você conhece o interior, qualquer que seja o interior de São Paulo, qualquer região, é aquilo. Grama numa colina, as vaquinhas passando para lá e para cá, algumas pretas, outras malhadinhas, preto e branco, né? Era um dia que tinha garoado, né? A gente vê até algumas imagens com garoa, então o barro e as pessoas passando lá, os bichinhos passando lá. Eu confesso para você duas coisas. Primeiro, que se eu estivesse lá, a primeira coisa que eu ia fazer é deitar na grama e ficar olhando para o céu. E a segunda coisa que eu confesso para você é que o Ricardo me contou que ele passou muito bem lá, porque ele tomou um café da tarde lá com o pessoal e ficou muito feliz, né? Agora, acho que a primeira coisa que chama atenção pra gente que tá cobrindo isso é que a gente tá falando de vidas reais, né? A gente não tá fantasiando nada aqui. E a pergunta que eu faço e acho que é uma curiosidade que todo mundo tá ouvindo, existe um momento zero, né? O Ricardo usou na reportagem a palavra virada. E eu imagino também que cada família tem a sua situação, no seu terreno lá. Então, como é que é quando o programa começa? Quando ele bate na porta lá e fala assim, olha, a gente vai transformar esses 200 e poucos litros em 700 litros e tal, tal, tal. E quanto demora isso? É muito complicado? É cada caso um caso? Como é que é isso?
Primeiro que a região desse projeto...
Do Vale do Paraíba...
Ela já vinha com outras ações. Uhum. Então, ela já vinha do projeto Conexão Mata Atlântica. Uhum. Essa mobilização ali, local, ela é muito importante. Então, ali, essas pessoas que aderiram agora, muitas delas já conheciam outras pessoas que passaram por isso em projetos anteriores. Por que que eu digo que isso é importante? Porque muitas vezes a Secretaria do Meio Ambiente começa com projetos que a gente chama de projetos piloto.
Uhum.
Porque são projetos para até para testar se aquela metodologia vai dar certo, se é uma política pública que vai ter adesão. Então isso já aconteceu no passado. É importante a sua pergunta, porque a gente brinca que a gente precisa ter a confiança deles para eles abrirem a porteira para as pessoas.
Literalmente a porteira.
Literalmente, porque realmente eles podem pensar, nossa, será que estão vindo aqui para fiscalizar alguma coisa, para me multar? E não é, é um pensamento contrário, é uma política de incentivo, não de controle. Então, essas pessoas, só que não é apenas você divulgar um projeto ou um programa pela internet, ou seja o que for. Você precisa isso acontecendo no campo ali. Então a gente fala que é um projeto de equipe, porque quem está lá é assistência técnica. Uhum. Então são agrônomos, são biólogos que eles sabem fazer essa abordagem, eles sabem ouvir as pessoas para entender o que que elas gostariam de fazer na propriedade. Então, realmente, para isso começar a acontecer, tem todo um planejamento e uma mobilização. Então, aquilo que a gente estava falando, se em algum momento isso quiser ser ampliado para outras partes do estado, provavelmente ele vai ter que ser adaptado. Uhum. Vai ter que ser, as pessoas ali vão ter que ser ouvidas, seja por meio de organizações. Então, em primeiro lugar, as pessoas têm que ser ouvidas para saber o que elas precisam. E você falou em mudança, é uma palavra muito importante, a mudança, porque as coisas vêm sendo feitas ali, dali, do mesmo modo há muito tempo. Então é natural que haja uma resistência, porque é o que ela falou, aquele é o modo de vida deles, é o ganho de vida daquela família. Então é um risco você parar de fazer de um modo, por mais que alguém diga que não é tão produtivo assim, é o jeito que eles fazem. Então, a gente tem que ter essa humildade quando você propõe uma política pública, de saber que ela tem que ser feita para quem vai adotar. Então, é isso que é feito. É, como no caso da maioria das famílias, a grande ocupação é da pecuária, o Refloresta SP, ele vem para fazer uma proposta de melhoria. Então, a mudança é baseada na melhoria, não apenas dele disponibilizar uma parte da propriedade para fazer aquela restauração que a gente estava falando. Aquela restauração pura e simples de ficar uma floresta intocável. Isso para eles, muitas vezes, eles realmente dispõem dessas áreas, mas eu acredito que o grande diferencial do Refloresta SP, e a gente vai falar daqui a pouquinho do PSA Refloresta, é ver a propriedade como um todo. Então, por exemplo, a gente fica de olho naquela areazinha verde para reflorestar, mas eu acho que se você olhar um pouco na parte que ele tem a pecuária, na parte que ele tem uma nascente, de repente ele pode dispor um pedacinho ali para fazer uma agrofloresta, que ele retire frutas. Então é isso, é a propriedade como um todo, não é apenas ir lá e falar, olha, a gente quer que você refloreste, você quer sim ou não? Não, a gente vai como um todo, um cardápio ali adaptado para cada realidade, para cada família.
E quando essa produção aumenta, como no caso da Fazenda Esperança, né? A gente teve um incremento bastante considerável nessa fazenda, nesse sítio que a gente observou aqui na reportagem. Então tem o lado da secretaria conversa, bater na porteira, né? Bater palma, né? Como a gente faz no interior, bater palma na porteira e falar, olha, há um projeto aqui de desenvolvimento, inclusive econômico, além de ambiental, para o seu sítio, para a sua fazenda, para a sua unidade. E aí um outro lado que é, eles têm um mercado, né? Clientes, e com esse aumento da produção, obviamente esse mercado potencializa-se para mais, né? De certa forma, é papel da secretaria também ajudar nesse outro lado de prospectar novos clientes? Como é que é isso?
Então, como a gente falou, a vida acontece no município.
Uhum.
Então, o papel da Secretaria do Meio Ambiente é fazer esse incentivo, mas ela sozinha, ela não teria essa condição, porque ela precisa de capilaridade, ela precisa chegar nos municípios. Por isso que um dos arranjos é fazer essa parceria, esse trabalho conjunto com municípios. Nesse exemplo que a gente viu agora de Lagoinha, é um arranjo novo que tem dado muito certo, que não é apenas direto com o município, mas é junto com um consórcio de vários municípios.
Da região.
Ali, que é o consórcio Três Rios. Uhum. Então, ele foi selecionado por meio de edital, é um procedimento bem rigoroso. Então, esse consórcio, ele se mostrou apto a colocar no chão ali todas essas iniciativas. Então, quem toca realmente é o consórcio Três Rios, que ele tem vários municípios, entre eles Lagoinha, São Luís de Paraitinga, Natividade da Serra, todos esses municípios ali da região. E ele tem, é ele que dispõe ali do que é muito importante, que ela falou também, da assistência técnica. Então, há esses profissionais super capacitados que vão ali e começam do zero. Então, o que que é o zero? É sentar, tomar aquele café com a família e perguntar: como está hoje? Você gostaria de melhorar? Olha, tem algumas opções para você. Elas são um pouco diferentes do que você costuma fazer, mas nós estamos aqui para te ajudar a fazer essa virada de chave, como você falou. Porque ele pode perguntar: olha, mas assim, você falou, esse, para quem não viu, né? Ali tem um pasto cheio de grama. Eu já olho assim, não é um pasto todo igual. Se você for ver onde as vacas estavam pastando, era uma grama mais verdinha.
Isso.
Era mais verdinho do que o resto, porque ele foi lá e separou e deixou o resto da pastagem para descansar. E isso não era uma prática tão comum, que a gente chama de pastagem ecológica. Então, o que que fez essa família, de repente, passar a cercar eles em um lugar, a cercar o gado em um lugar e deixar? Porque tem essa assistência técnica que vem e fala: olha, se você investir tanto em cercamento, se você investir em irrigação, vamos fazer as contas, provavelmente daqui a um tempo você vai ter um retorno. Eu falei um pouco do risco, porque é uma atividade econômica, é como nós, né? Se a gente for fazer alguma mudança nas nossas carreiras aqui, a gente faz algumas contas. E realmente é um custo muito grande. Então, se você for colocar uma cerca, é tudo caro, a irrigação é cara. Então, para a gente que está aqui na cidade urbana, é muito, talvez, fácil falar: mas por que que ele não, de repente, não faz diferente? É só ir lá e mudar. Não é bem assim. Impacta muito na família. E você falou que, como que você faz para eles se sentirem atraídos e aderirem ao projeto? Lá na nossa sessão, a gente brinca um pouco que é adesão pela inveja. Então, assim, literalmente a grama do vizinho ficou mais verde. Então, tem um pouco isso deles virem o exemplo de outras pessoas. A gente até brinca assim: no começo eles falam, meu vizinho é meio doido de fazer isso. E depois ele vai lá e bate na porta do vizinho e pergunta: como é que você fez? Eu quero fazer igual.
E agora?
Então, essa é uma estratégia muito, muito bacana também.
E quando a pessoa, a família, enfim, não conhece, aí bate lá na porta da secretaria, como você falou dessa questão da inveja. E quando vocês colocam na conversa o elemento tempo, gera muita ansiedade, gera insegurança, porque a gente sabe que o tempo no campo é totalmente diferente do campo na cidade, do tempo na cidade, né? Então, para eles, o tempo tem outro valor, tem os ciclos da natureza, as estações do ano e tal. Como é que é isso, quando a gente insere o fator tempo na conversa?
Sim, é como eu falei, quando esse projeto já está em andamento, né? Depois a gente pode até falar como que ele começa, mas quando ele já está em andamento, é família a família. São as mesmas ações que são incentivadas, mas cada família vai escolher o que ela quer adotar. Então é feito um mapa ali da propriedade, e isso realmente é colocado no tempo e no espaço. Porque realmente tem a época das chuvas, a época da seca. Então, existe esse planejamento. E para ter esse planejamento, é a assistência técnica que faz. Não faz sozinha, faz sempre junto com ele. E realmente, vamos supor, se a gente está medindo o esforço que ele fez para ter essa mudança, tem que dar um tempo para responder. Então, a pessoa que vai lá verificar Se ele fez o que ele se propôs, ela vai demorar um ano ou 6 meses, dependendo do que ele escolheu. Se é uma agrofloresta, se é uma mudança na pastagem, tudo isso é levado em conta, é um planejamento, né?
Nesse caso específico do Vale Mais Verde, a gente, uma coisa que chamou atenção também na reportagem foi que a gente está falando de duas gerações diferentes e quem sabe uma terceira. Eu te pergunto, normalmente assim, quando vocês vão lá, vocês conversam com gerações diferentes da mesma família?
Olha, a realidade, ela é diversa, mas em geral, o que se vê é o jovem saindo das propriedades rurais para trabalhar nas cidades, tá, né? Outros tipos de ocupação. Então, nesse caso que a gente viu da família da dona Rita, do seu Cláudio, é gratificante. Porque você vê que muitas vezes eles saem não por vontade própria, é porque ali eles não estão tendo a renda suficiente para todos. Uhum. Então, não é o que mais acontece. Então, por isso, é até uma satisfação ver, uhum, que projetos assim têm esse impacto nas famílias, de manter os jovens, né?
Exato, e os jovens têm outro tipo de influência, e nesse caso específico ele acreditou, né? Ele teve esperança e comprou a ideia, né? Comprou a ideia que os pais, né, tinham comprado. E essas discussões de família a gente não vai entrar porque são particulares, né? Mas a gente imagina o que na primeira vez conversaram, não vou, mas esse foi um caso de sucesso. Agora, me ocorre uma coisa, antes da gente falar de PSA Refloresta, até por gostar muito daquela região e do interior de São Paulo como um todo, que isso gera, pelo menos indiretamente, talvez até diretamente, você que vai me dizer, um incremento no aspecto turístico da coisa, né? Porque é muito bom passear pelo interior de São Paulo, mas é muito bom parar e comer também, tomar o leite, a sobremesa com geleia e frutas e tal. Eu estou enganado, é mais ou menos isso também?
Não, não está enganado. Eu particularmente adoro a região, trabalho lá há mais ou menos 10 anos com projetos ali. E sim, ele tem uma história cultural muito rica na região. E tudo se mistura, né? Tudo trabalha junto ali. Então, o turismo rural, com certeza, né? E ela falou do requeijão de prato, a gente fica até aqui lembrando dele. Então, e é um patrimônio ali. E com certeza é um fator, porque você falou, né, do Vale do Paraíba, que ele está nesse eixo Rio-São Paulo, então tem muito a pressão da ocupação urbana, do loteamento. Então, se aquelas famílias conseguem obter renda de algo a mais, como o turismo rural, é muito bom para elas, né?
E tem um outro eixo que é importante também. A gente está falando de um eixo São Paulo-Rio, mas tem o eixo interior-litoral, porque a gente está falando de uma região que também foi importante na época da própria extração do ouro, né? A Estrada Real, né? Ela corta, aspas, a Dutra, né? De certa forma, ela corta o Vale do Paraíba, então ela faz essa conexão entre o litoral, e aí a gente tem aquilo que a gente, é um exemplo claro daquilo que a gente estava falando de diferenças ambientais. Desceu para a Serra, Mata Atlântica, né? Ou que sobrou da Mata Atlântica. Mas para, digamos, no sentido do Rio de Janeiro, do lado esquerdo, a gente tem outra formação, né? Tem as fazendas, tem o rio e tudo mais. Então é mais uma prova de que a gente está falando só dentro desse espaço aí, para não falar no estado de São Paulo inteiro. A gente usou, você usou essa, Daniela, essa palavra antes da gente começar, mosaico, que é mais ou menos isso, né?
Sim. E é o que a gente falou anteriormente, tem que respeitar essas características regionais. E com certeza, se alguém vai para a região, por exemplo, para o carnaval, que é muito conhecido ali na região, isso, não só em São Luís, mas especialmente lá, a pessoa também vai querer ir para um sítio, para fazer uma trilha. E puxando um pouco o assunto que a gente falou antes de entrar, dos serviços ambientais, essas pessoas, elas estão tendo todo o ônus de manter, né, a cultura, os sítios, o ar limpo, a natureza. E a dona Rita usou uma palavra muito interessante, que é reconhecimento. Então, muitos de nós que estamos aqui na cidade, né, que a gente chama de cidade, a cidade urbana, nós vamos lá usufruir de tudo isso, né? E também usufruímos daqui. A gente usufrui do leite, claro. Usufruímos da água aqui. As nascentes estão lá, não estão aqui dentro da cidade. Então, nós usufruímos de tudo isso e eles não sentem um reconhecimento. Então, o programa Refloresta, do Governo do Estado, da Secretaria do Meio Ambiente, ele vem com estratégias desse tipo de incentivo, né? Que são os serviços ambientais que todos fazem uso, todos usufruem, mas quem tem o esforço são essas pessoas que estão ali no ambiente rural, né?
Daniela, vamos falar um pouco de PSA Refloresta, então? O que é exatamente isso? Para quem está nos assistindo agora e não entende absolutamente nada do que a gente está falando, vamos traduzir, então, mais essa caixinha, esse pedacinho do mosaico aí.
Eu fico muito feliz de falar de PSA, porque eu sou muito fã. Eu vi o início dessa estratégia crescendo em São Paulo. Ela já existia em outros municípios, em Minas Gerais, por exemplo, que tem uma das primeiras iniciativas em pagamento por serviços ambientais. Então, como o nome fala, é um pagamento por serviços. Esses serviços, eles são prestados pela natureza. É um modo simplista de falar, mas eu acho que é ilustrativo para as pessoas.
Mas acho que até alguém falar, você não para pensar. Isso. É extremamente óbvio, sim, que a natureza está te prestando, está te dando um presente, na verdade, né? Mas é um serviço que tem que ser retornado, né?
Porque, infelizmente, as pessoas acabam, de um modo ou de outro, pensando que a natureza é infinita, que ela está prestando tudo isso de graça. Então, esse reconhecimento, ele tem que acontecer, porque os recursos naturais são finitos. Então, e para eles serem providos pela natureza, eles têm um custo, sim. Então, vamos voltar para o exemplo dos sítios. Eles estão ali fazendo uma irrigação, eles estão cercando áreas naturais ali para o gado não chegar. Então, se tem algum lugar que está tendo uma restauração reflorestal, que nessa propriedade também tem, eles têm que cercar, porque o gado, ele vai lá, vai comer as mudas. Então, olha todo o custo e o dia a dia e a mão de obra deles. A gente tem que valorizar o tempo que eles estão, né, se propondo a cuidar daquele ambiente. Então, esse reconhecimento, ele é difícil de ser valorado em termos de dinheiro, realmente. Por isso que o pagamento por serviços ambientais não é um pagamento desse esforço em si. Ele é um reconhecimento que essas pessoas, elas são provedoras. Essa é uma palavra muito boa, porque eles são provedores, eles nunca foram reconhecidos como tal. Então, eles são provedores de serviços ambientais. Então, os serviços ambientais são vários. Aqui você já falou do serviço cultural, turístico, provisão de água, a parte das mudanças climáticas também.
Todos esses aspectos entram.
Sim, sim. São todas ações que elas tentam abarcar o maior número de serviços ambientais possíveis ali naquele local. De novo, não só restaurando, mas que eles implantem essas práticas conservacionistas na hora de retirar a renda.
Hoje a gente está falando de PSA Refloresta já em todo o estado de São Paulo. Tem uma área que está mais adiantada nesse trabalho?
Por enquanto, o PSA Refloresta, da Refloresta SP, da Secretaria do Meio Ambiente, está apenas no Vale do Paraíba. Tá. Por quê? Porque ele está aproveitando aquela mobilização que eu falei para você do Conexão Mata Atlântica.
Então, é tudo uma consequência de cada projeto que gera condições para o projeto seguinte, mais ou menos isso.
Isso. Mas eu acredito que agora a Secretaria, ela já tenha condições de desenhar outras políticas em outras regiões, sempre respeitando as realidades, porque daí a gente já não vai mais falar de Mata Atlântica, vai estar lidando mais com a pressão no Cerrado, mas é possível, sim.
E a gente está falando aqui, de modo geral, de tudo isso que a gente falou até agora, Daniela, essas unidades, a gente está falando de famílias, né? Para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo, ter uma ideia, em geral, são quantas pessoas em cada unidade? Estamos falando de famílias bem pequenas mesmo, o quê? 8, 6, 10 pessoas, incluindo também funcionários que lá trabalham, enfim. Tem ou é muito diferente cada unidade de outra, assim?
É diferente. Tanto é diferente também o tamanho das propriedades, né? O tipo de uso que elas fazem. está em andamento fazer esse levantamento, né, que a gente chama de questionário socioeconômico. Certo. Ainda não tenho essas respostas aqui. E puxando um pouco também para o projeto de novo, que o projeto ele gera resultados. Uhum. Ele gera resultados que a Secretaria do Meio Ambiente sozinha, ela não vai conseguir avaliar. Então, nós temos convênios com a academia, temos um projeto em conjunto com algumas universidades para auxiliar tanto analisar esses dados como fazer propostas para esses usos. Porque como são usos que a gente fala inovadores, é uma floresta multifuncional, um sistema agroflorestal, essa pastagem ecológica, até para a gente ter argumentos de chegar no proprietário rural para ele mudar, precisa vir com algo mais redondo, algo que ele sinta segurança. Então, é o que eu falei, nós não trabalhamos sozinhos. Uhum. Então, nós temos a universidade nos subsidiando com a parte da pesquisa, temos o consórcio com esse arranjo no campo, que traz essa assistência técnica, e o dinheiro. Então, de onde veio o dinheiro para fazer esse pagamento também? Uhum. Então, no caso dessas iniciativas que a gente está falando agora, vem de um fundo, que é um fundo estadual da poluição, que é o FECOP. Então, ele vem com essa proposta. Ele veio para a secretaria e propôs, olha, nós temos esse recurso, como que vocês poderiam aplicar para ajudar na mitigação na crise climática, e de quebra vem a proteção da biodiversidade. Então foi um trabalho em conjunto também para fazer casar, né? O recurso sendo usado com algo que vai agradar a família, que vai trazer benefício ambiental. Então é isso.
A gente está seguindo para o encerramento daqui a pouquinho da nossa conversa, mas ainda dá tempo de perguntar algumas coisinhas. E Daniela, eu queria saber o seguinte, voltando à palavra inveja, da grama mais verde do meu vizinho, da fazenda vizinha, do sítio vizinho e tal. Hoje, você falava no começo de um movimento que era da secretaria em busca, podemos usar essa expressão, da família, né, daquela unidade específica, para falar, olha, nós temos algumas ideias para você. Hoje esse movimento, de certa forma, se inverteu, tem fila para ir atrás da secretaria, aquela velha história, né? Pô, deu certo ali, quem sabe no meu caso dá também. Mudou esse fluxo, é isso? Inverteu?
Felizmente. Aumentou, mas só para lembrar que, como é um recurso público, ele tem que passar por todo o critério, tem que passar por uma seleção. Então, por mais que as pessoas queiram, ela tem que estar nesse fluxo oficial, que, por exemplo, no caso do consórcio, ele tem um recurso ali para fazer o pagamento dos serviços ambientais, mas eles fazem uma seleção criteriosa desses proprietários, que vão ser os provedores e vão receber o pagamento. Então, não é um fluxo contínuo, digamos assim. Se alguém aparecer, a gente poderia incluir. Então, no momento, os editais já estão concluídos, falando dessa iniciativa do projeto Vale Mais Verde do consórcio. Os editais, eles estão fechados, mas nós sabemos que tem fila de espera, sim. E é muito bacana, porque lá atrás, muitos anos atrás, antes do próprio Conexão, era o contrário. A gente teve até casos em que a prefeitura contratou carro de som para falar na cidade.
Para espalhar notícia.
Pessoal, vamos lá na Casa de Agricultura.
Passava na rua principal, sim, na rua da igreja.
Usou muito rádio. Uhum. O rádio foi um canal muito importante no interior, ainda é, né? Então, felizmente, essa é uma pergunta muito legal. Inverteu o fluxo, sim. E a gente já até programa fazer intercâmbios de proprietários irem visitar os outros. Ou, por exemplo, se vier ter um novo projeto, a gente trazer essas prefeituras, esses proprietários, para conhecer o que já está em andamento. Porque eles são basicamente projetos demonstrativos de políticas públicas.
E à medida que você enxerga uma realidade, é mais fácil do que falar na teoria, né? Imagino que sim, né? Agora, com relação ainda a essa fila, Daniela, qual que é a orientação? Por exemplo, a pessoa nem conhecia esse programa, está assistindo a gente, está ouvindo a gente agora, de lá do seu sítio, da sua fazenda, acha que se encaixa. Uhum. Você falou que por enquanto os editais estão aí resolvidos, já preenchidos, mas qual que é a orientação? Até em busca, sei lá, de uma primeira conversa para saber o que está fazendo de errado, a secretaria acolhe essas pessoas, essas famílias?
Sim, todo cidadão que precisar de orientação, inclusive tem os escritórios regionais, né, nos municípios, nas regiões. Se ele precisar de alguma dúvida na própria prefeitura ou em uma casa de agricultura, mas atualmente não há nenhum edital em aberto.
Tá.
Mas com certeza, quando houver, isso vai ser amplamente divulgado, porque é um dos princípios, né, de fazer essa divulgação, é ter a ampla comunicação, vai ser novamente pelo rádio, pelas prefeituras. Então, mas se tiver curiosidade para conhecer, tem o portal do Programa Refloresta, do Consórcio Vale, do Projeto Vale Mais Verde também. Então, nós temos esse. E eu queria fazer propaganda também da plataforma Refloresta.
Claro.
Que você falou de algo muito interessante, que é a dúvida. Ah, mas se eu estiver no Oeste Paulista, eu vou usar a mesmo formato do que está no Vale do Paraíba.
Mesma estratégia, mesma técnica.
Uhum. Por exemplo, se algum proprietário quiser, por conta própria, já começar essa mudança, na plataforma Refloresta, ele tem ali uma ferramenta no qual ele entra, ele coloca o município, e automaticamente já vem o clima, já vem o bioma no qual ele está inserido, e já vem algumas sugestões de árvores para uma floresta multifuncional, de frutíferas por uma agrofloresta. Então, hoje, se ele tem esse estímulo de experimentar essa mudança, mesmo sem um recurso público, ele pode acessar a plataforma Refloresta, que está no site da Secretaria do Meio Ambiente, e ali tem muita coisa legal para ele tentar ver se ele também quer fazer essa mudança, essa virada de chave aí para conciliar.
E então eu quero, para terminar, fazer uma pergunta que tem duas partes. Primeiro, se é uma realização pessoal. E segundo, o que você enxerga no futuro aí desse projeto?
Ah, eu não sei se você percebeu, mas eu falo com muito amor.
Muita empolgação, né?
Muita empolgação. Eu amo o que eu faço. E apesar de passar muito tempo no escritório, na burocracia, porque a burocracia é necessária. Não tem como.
Toma nosso tempo.
Quando a gente vai lá em Lagoinha e conversa com as pessoas, preenche o coração, realmente, de você perceber que, de algum modo, a gente faz a diferença para essas pessoas e faz para a natureza também. E eu gostei muito dessa palavra, o reconhecimento. O reconhecimento dessas pessoas como provedoras. Eu acho que já estamos no futuro. Então, só de os órgãos não entenderem a sua ação como um controle, como uma multa, uma punição, mas um incentivo para essa mudança, eu acho que nós já estamos no futuro, sim. E só dessas famílias abrirem a porteira para a gente, para conhecer, muitas vezes é só para conhecer, eu acredito que o futuro já está acontecendo.
Que bom, então, que ele continue, né? Que ele continue e outros capítulos aqui. Já fico com convite para você voltar aqui e falar de novidades quando tiver.
Obrigada.
Nós recebemos aqui no nosso estúdio a Daniela Petenon, que é especialista ambiental da Secretaria Estadual do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. Ela que é bióloga e mestra em Ecologia pela Universidade de São Paulo. Obrigado mais uma vez pela visita.
Obrigada, eu.
E este foi o A Cidade é Sua desta semana. Na semana que vem tem mais um tema do seu interesse. Até lá.
A Cidade é Sua. Quem escuta, sabe. Duas horas e um minuto pelo horário de Brasília. Amanhã, TMC. Tendência, momento, caminho. A notícia de ontem já é amanhã. Quem escuta, sabe.
O WhatsApp da TMC é a sua voz no ar. Quer participar? Pode mandar mensagem pra gente de onde estiver.
Manda um zap pra contar a opinião que tem você. Manda um zap pra opinar no zap, zap, zap da TMC.
97221-1001.
Anota aí.
97221-1001.
Manda aí.
97221-1001.
Decora aí.
TMC. Quem escuta, sabe.
Muito bom dia para você que sintoniza a programação da TMC em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Nós estamos ao vivo nesta madrugada com o Amanhã TMC, atualizando aqui os principais destaques do noticiário do Brasil e do mundo neste comecinho de semana, para que você não perca nenhum detalhe do que está acontecendo. Se você está em São Paulo ou Brasília, sintoniza a TMC em 100.1 FM. Em Curitiba, 100.3. No Rio de Janeiro, 101.3. Em Recife, 92.7. E em Belo Horizonte, 88.7. Continue com a gente, porque o Brasil inteiro já está conectado na rede TMC. Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. E o WhatsApp da TMC continua aberto aqui à sua participação. Você pode mandar a sua mensagem para 11 97221-1001. 11, prefixo de São Paulo, mas que serve para qualquer região do Brasil e do mundo. 97221-1001. Você pode comentar as reportagens da edição de hoje do Amanhã TMC. Pode fazer a sua solicitação de pauta, a sua sugestão de pauta de entrevista, reportagem. E pode fazer também prestação de serviço. Se você flagrou algum fato relevante aí na sua cidade, que interesse a mais pessoas, mande pra gente. Você pode mandar mensagem de texto, mensagem de áudio, você pode mandar foto ou vídeo informando, trazendo aqui a sua informação que pode abrir o próximo bloco de notícias aqui do Amanhã TMC. Então a participação está toda disponível para você aqui no Amanhã TMC. Repetindo, é o 11 97221-1001. E se você não tiver nenhuma sugestão, nenhum comentário, enfim, para participar, nenhuma prestação de serviço para participar aqui conosco, mande o seu simples bom dia, mande simplesmente o seu bom dia aqui para nossa equipe, a equipe do Amanhã TMC. Você pode fazer, por exemplo, como o Tony Procópio, que diz aqui: bom dia, estou na labuta ouvindo a TMC. No radinho, hein? Tony Procópio de Recife, em Pernambuco. Muito obrigado, viu, Tony, pela sua companhia e um ótimo trabalho para você neste comecinho de semana. Tem mais mensagem também. Ó, o Luiz Pimentel Domingues, ele fala do Rio de Janeiro. Ele fala que bom dia, TMC, um ótimo trabalho, e ele acompanhando a atualização dos principais destaques do Brasil e do mundo nesta madrugada pelo dial do rádio também. Muito obrigado, viu, Luiz Pimentel, pela companhia. Um forte abraço para você, para o Tony e para todos os ouvintes que nos acompanham nesta madrugada. Você está trabalhando? Está de plantão? Você é profissional da área médica, da área de saúde? Está no plantão do pronto-socorro? Enfim, você é porteiro de condomínio, residencial ou comercial, enfim, não importa. Você trabalha em padarias, restaurantes, panificadoras, lanchonetes que funcionam 24 horas, tem muitas por todo o Brasil funcionando. Enfim, se você é da área de segurança pública também, se é vigilante patrimonial, tem muitos profissionais que passam a madrugada inteira trabalhando para que a vida continue funcionando perfeitamente. E para esses profissionais, a gente dedica o Amanhã TMC para você que nos acompanha e que precisa de informação atualizada para começar bem o dia, para começar o dia muito bem informado. Então, por isso que o Amanhã TMC existe. E é por isso que o nosso WhatsApp também fica disponível aqui para você durante toda a madrugada. Repetindo, para a gente finalizar, o WhatsApp da TMC é o 11 97221-1001. Eu estou aguardando a sua mensagem. Agora 2:06, é hora do nosso giro de notícias.
Tem pra te atualizar. Tem, se importa pra você.
Tem, pra você se informar.
Tem, giro TMC.
O Brasil registra a primeira morte por hantavírus. A vítima era um homem de 46 anos, morador do Alto Parnaíba, em Minas Gerais, e havia tido contato com roedores em uma plantação de milho. A Secretaria de Saúde afirmou em nota que o caso não possui qualquer relação com o cenário na Europa. Ainda sobre este assunto, o chefe da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, falou que o hantavírus não é uma nova Covid-19. Resgate de passageiros em navio foi concluído com a operação de retirada neste domingo. O navio, que foi o foco de um surto, deixou as águas espanholas e seguiu para a Holanda. Alexandre de Moraes rejeita aplicar dosimetria para Débora do Batom e outros 23 presos. O ministro do STF afirmou que é preciso esperar respostas do Congresso, da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da República à ação de inconstitucionalidade ajuizada pela Federação PSOL Rede. Proposta do Irã pede o fim total da guerra e a suspensão de sanções por 30 dias. O texto exige também a necessidade de encerrar o bloqueio naval do Irã após a assinatura de um entendimento inicial. A informação foi divulgada pela Tasnim, a agência estatal de notícias do Irã. Aqui no Brasil, mesmo após reverter a suspensão da Anvisa, a empresa IP diz que a produção segue parada. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária suspendeu temporariamente a decisão que interditava a fabricação e recolhia itens do mercado. O Barcelona venceu o Real Madrid em casa e é campeão espanhol. A equipe da Catalunha conquistou o 29º título nacional da história. E agora vamos ao balanço da rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Deste final de semana, muitos jogos e muitos gols. A gente começa com Vasco da Gama e Atlético Paranaense. O Vasco da Gama venceu por 1-0 em casa o Atlético Paranaense, jogo que aconteceu no Rio de Janeiro. O Grêmio perdeu para o Flamengo em casa por 1-0. O Corinthians venceu o clássico paulista, venceu o São Paulo por 3-2 na Arena Neoquímica. Mirassol e Chapecoense empataram em 1-1. O Santos surpreendeu com participação ativa de Neymar e venceu o Bragantino por 2-0. Em Belém, no estádio do Mangueirão, o Remo empatou com o Palmeiras por 1-1. Continuando, Atlético Mineiro e Botafogo, após a despedida de Hulk, que apareceu no estádio para ser celebrado pela torcida, o Atlético Mineiro abriu o placar, mas depois acabou cedendo o empate final. Atlético 1, Botafogo também 1. Bahia e Cruzeiro, o Bahia perdeu o placar de 2-1. Fluminense e Vitória, empate em casa. Fluminense conseguiu o empate no final, 2-2 contra o Vitória. Curitiba Internacional empataram em 2-2. Agora vamos à classificação do Campeonato Brasileiro após esta 15ª rodada do final de semana. O Palmeiras continua líder com 34 pontos. O Flamengo vem logo em seguida com 30, o Fluminense é o terceiro com 27, o São Paulo é o quarto colocado com 24 pontos e o Atlético Paranaense vem logo em seguida em quinto com 23 pontos. Na sequência, na classificação para a Copa Sul-Americana, nós temos Bahia em sexto com 22, o Bragantino em sétimo com 20, Vasco da Gama em oitavo também com 20, Curitiba em nono também 20. E o Vitória em décimo com 19. O Cruzeiro também coladinho aí em 11º com 19 pontos. Botafogo com 18 é o 12º colocado. O Atlético Mineiro tem 18 pontos e é o 13º colocado na tabela. O Internacional é o 14º com 18 pontos também. O Santos, com o resultado desse final de semana, melhorou um pouquinho, já respira um pouco, não está respirando completamente aliviado, mas é o 15º colocado, fora da zona do rebaixamento, com 18 pontos. Aí o Corinthians vem na 16ª posição com 18 pontos, e na zona do rebaixamento, abrindo a Z4, o Grêmio com 17 pontos é o 17º colocado, o Mirassol é o 18º com 13 pontos, o Clube do Remo é o 19º com 12 e a Chapecoense é o lanterna do Campeonato Brasileiro com 9 pontos apenas, é o 20º colocado. Esse, portanto, é o balanço da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro deste final de semana.
Pra te atualizar, tem, se importa pra você.
Notícia que importa, no momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TMC 360. Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Talvez um cenário de instabilidade poucas vezes antes visto.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Passa por tudo. Quem escuta, sabe.
Transamérica.
Agora 2:13. Vamos conferir agora o programa Dinheiro TMC, edição especial sobre a segunda data mais importante para o comércio no Brasil, que é o Dia das Mães. Foi comemorado neste último domingo. Na edição de hoje, a Estela Ribeiro e o Tiago Matheus recebem o economista da Associação Comercial de São Paulo, Ulisses Ruiz de Gamboa, e a pesquisadora da Escola Nacional de Administração Pública, Mariane Ramos. Vamos acompanhar o programa Dinheiro TMC.
Dinheiro TMC. Quem escuta, sabe.
Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Dinheiro TMC. Esse cantinho aqui da nossa programação dedicado a fazer você entender e se relacionar, cuidar melhor do seu din-din. Eu sou a Estela Ribeiro e, como sempre, estou muito bem acompanhada de Tiago Matheus. Oi, Tiago.
Tudo bem, Estela? Um abraço para você, um abraço para a nossa audiência, a audiência do Dinheiro TMC. Como a Estela falou, a gente ajuda a descomplicar o economês, as finanças para você. É claro, esse programa que ajuda a você ficar em paz com o seu bolso, ser o melhor amigo do seu bolso. Hoje, é claro, num especial do Dia das Mães, essas mulheres que geram a economia, que cuidam, que lideram uma família, estão cada vez mais impulsionando o mercado de trabalho e a nossa economia. Se você é uma mulher, se você tem mulheres guerreiras na sua família, esse programa Dinheiro TMC é para você a partir de agora.
Ai, que legal, gostei, bacana, né? Gostei desse tema.
E viva as mulheres, viva as mulheres trabalhadoras.
Vamos começar então com as manchetes que afetam o nosso dia a dia de alguma maneira. Por exemplo, governo lança o Desenrola 2.0, que prevê uma renegociação de dívidas e também uso do FGTS. O programa é voltado para os brasileiros endividados, e a gente sabe que tem muitos por aí com o sistema bancário e que tem renda mensal de até 5 salários mínimos, o equivalente a R$ 8.105.
Outra notícia bacana ao longo desta semana é aquelas mudanças ali para emissão da CNH, lembra, da Carteira Nacional de Habilitação, fizeram com que os brasileiros economizassem quase R$ 2 bilhões com cursos teóricos, segundo dados do Ministério dos Transportes. Desde dezembro do ano passado, dezembro de 2025, o curso teórico da CNH, ele pode ser feito gratuitamente online, sem aquela carga horária mínima, e o candidato pode ir direto para a prova teórica do DETRAN. É o brasileiro que quer tirar a sua CNH, economizando cada vez mais.
Pois é, eu lembro da minha época de estudar para aquela provinha de teórica com as placas, os sinais, e fazer e sentar lá na sala da autoescola para estudar. Que bom que tem essa alternativa aí que as pessoas podem fazer gratuitamente direto das suas casas. E olha só, a gente sabe que o Brasil é um grande exportador de carne bovina, né? Mas esses valores podem cair em até 10% esse ano por conta de restrições da China, que é um dos grandes importadores da nossa carne, segundo a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne. Esse setor prevê um aumento do consumo interno e admite uma dificuldade para redirecionar volumes hoje destinados ao principal comprador do produto brasileiro, que é a China.
Imposto de renda 2026, aliás, foi um tema de um dos nossos programas aqui do Dinheiro TMC Mas a novidade que eu trago para você agora é que tem novas regras na hora de você declarar a sua previdência privada. Até porque existem dois tipos principais de plano. O plano gerador de benefício livre, que é o PGBL, e o vida gerador de benefício livre, que é o VGBL, que seguem lógicas distintas, tanto na hora de declaração, quanto na hora da tributação. Portanto, muita atenção na hora de você declarar a sua previdência privada.
Pois é, essas letrinhas todas confundem a gente, né? Bastante. E a declaração precisa ser feita agora até o final desse mês. Então, se você tem alguma dificuldade, se você tem essas questões envolvidas na sua prestação de contas aí com o Leão, essa ajuda de um contador, a gente sempre indica, né? Essa figura importante para ajudar a gente nessa hora, para não ter perigo de cair em malha fina e tal. E a gente vinha falando dos endividados, né? Das pessoas endividadas no Brasil, mas a gente sabe que grandes empresas também têm grandes dívidas. É o caso do Grupo Pão de Açúcar, que agora fechou um acordo com os credores para renegociar a dívida de R$4,057 bilhões. A companhia entrou em recuperação extrajudicial em março deste ano. O Grupo Pão de Açúcar enfrenta uma crise financeira desde 2022, com prejuízos recorrentes causados principalmente pela queda do consumo.
E a gente vai falar do ministro da Fazenda, Dario Durigan, que admitiu que o fim da chamada taxa das blusinhas, muito famosa e muito questionada, principalmente pelos consumidores nas redes sociais, ela está em discussão dentro do governo. Essa tarifa de importação sobre encomendas de baixo valor, ela é cobrada há mais ou menos 2 anos, desde 2024. E a manutenção da taxa das blusinhas, ela foi defendida pelo vice-presidente da República e também por varejistas nacionais para defender a indústria nacional de produtos de baixo valor.
E agora a notícia para os aposentados. Sabe aquele famoso consignado? Sim. Aquele empréstimo que os bancos fazem, até algumas empresas privadas fazem aos aposentados, cujo o pagamento é feito direto num desconto da aposentadoria, né, do benefício que ele recebe. Pois o setor bancário está preocupado com a suspensão desses consignados do INSS. A decisão do TCU suspende novos consignados e gera uma reação entre bancos que citam um impacto no mercado bilionário, como a gente pode imaginar, e um risco também para os aposentados de baixa renda, que normalmente usam desse recurso para suprir aí suas dívidas, suas contas que não fecham no final do mês.
E outra notícia importantíssima para a nossa economia ao longo desta semana foi a produção de petróleo aqui no Brasil, que bateu recorde pelo segundo mês consecutivo, e eu estou me referindo ao último mês de março deste ano. Esse recorde em março, ele foi impulsionado pelo pré-sal, com um avanço expressivo frente ao ano de 2025, a comparação com esse mesmo período, e também foi uma liderança mantida pela Petrobras.
E olha aí, os números da inadimplência dos brasileiros cresceu e afeta 12,3% das famílias. Esse endividamento bate um recorde de 80,4% e os atrasos nos pagamentos chegam a 29,6%. O programa vê descontos e o uso do FGTS para quitar débitos.
E Elon Musk, ele vai pagar uma multa de US$1,5 milhão por não divulgar a compra de ações do Twitter. O X, né? O antigo Twitter. O empresário, ele não admitiu a culpa e não terá de devolver os US$150 milhões que supostamente economizou com o atraso dessa divulgação.
E a gente fala agora de uma das maiores economias do mundo, né? Que vem dos Estados Unidos. Pois é, a dívida que eles têm, gente, supera US$30 trilhões. É um valor inimaginável, né? Chega até a superar a projeção do PIB, que é o produto interno bruto do país. Vai superar esse valor até 2036. Olha que loucura.
Loucura, loucura mesmo. E para encerrar, as manchetes aqui de abertura do nosso Dinheiro TMC, uma notícia que envolve economia e esporte, que acabam andando lado a lado, não é verdade? O Nubank anunciou que a Arena do Palmeiras, da Sociedade Esportiva Palmeiras, passa a se chamar Nubank Park, e mais um movimento de reposicionamento da marca no esporte. Então, a escolha desse novo nome da Arena, ela foi definida por votação popular. Os sócios, os torcedores acabaram votando e teve vitória de Nubank Park, que recebeu pelo menos aí 47% dos votos. Esse contrato pode render quase R$900 milhões ao clube até o ano de 2044.
Muito bem, essas foram as manchetes dessa semana, as notícias que podem afetar de alguma maneira o seu bolso. E já que a gente começou o programa falando que no domingo é Dia das Mães, um dia especial, que movimenta bastante a economia. E olha só a curiosidade, é a